oleoduto entre Canadá e o Maine recebe autorização presidencial para avançar. Você vai entender o que está em jogo neste projeto de oleoduto que cruza a fronteira entre Canadá e EUA, ligando Montana ao Maine. Neste texto, você verá como a construção envolve um tubo de aço de grande diâmetro, enterrado, com estações de bombeamento distribuídas ao longo do percurso e redes de válvulas para isolar trechos em caso de vazamento. Você aprenderá sobre as autorizações regulatórias que ainda faltam, o papel das agências federais e estaduais e as preocupações de grupos ambientais. Por fim, você verá o que a empresa diz sobre segurança e planos de emergência, enquanto críticos prometem contestar o processo com estudos ambientais. Para entender melhor os riscos, conteúdos sobre vulnerabilidades de oleodutos discutem ataques que danificam infraestrutura, como riscos de ataques a oleodutos. Novo oleoduto conectaria Montana ao Maine para transportar petróleo canadense ao EUA. O projeto precisa de licenças estaduais e federais e de um estudo de impacto ambiental completo. O cano seria de aço de alta resistência, grande diâmetro, com partes subterrâneas e cruzamentos de rios com proteção extra. O sistema incluiria monitoramento remoto contínuo e inspeção interna para prevenir vazamentos. Grupos ambientais contestam o projeto, citando histórico de derramamentos pela empresa Bridger Pipeline. Autorização presidencial para expansão de 645 milhas chega a você. O que você precisa saber agora, você fica sabendo o que, em 30 de abril, o presidente assinou a permissão presidencial para a expansão de um oleoduto de 645 milhas, ligando Montana ao Maine, com capacidade de até 550 mil barris por dia de petróleo canadense. A obra depende de aprovações adicionais de autoridades estaduais e federais. Essa pauta envolve custos, prazos e regulamentações que costumam acompanhar grandes obras de infraestrutura, como demonstrou estudos sobre custos de materiais modernos em obras de infraestrutura viária. Você deve entender que o projeto fica sob a jurisdição da Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, PEMSA, e ainda precisa de certificações e estudos ambientais antes de começar. Detalhes técnicos do projeto: você acompanha que a tubulação será construída com aço de alta resistência API5 LX70 PSL2, com diâmetro externo de 36 polegadas. As seções padrão terão parede de aproximadamente 0,5 polegada e revestimento epóxi entre 14 e 16 mil, trechos de perfuração horizontal para travessias de água e rodovias terão parede maior, entre 0,625 e 0,750 polegadas, com camada adicional de proteção. A pressão de operação pode chegar até 1.440 psi, com soterramento mínimo de 48 polegadas. O traçado prevê 8 estações de bombeamento e 72 conjuntos de válvulas, espaçados de no máximo 15 milhas, para isolamento rápido em caso de incidente. A área perpétua de circulação by-to-fly terá 50 pés de largura, com 100 pés de servidão temporária para construção. Aprovações, obras e prazos. Essa pauta envolve custos, prazos e regulamentações que costumam acompanhar grandes obras de infraestrutura, como demonstram estudos sobre custos de materiais modernos em obras de infraestrutura viária. Você deve saber que, além da permissão presidencial, Bridger precisa obter uma certificação do Montana Major Facilities Siting Act, autorização de faixa da Boreal of Land Management BLM e um relatório de impacto ambiental completo que atenda às exigências do NEPA e da legislação de Montana. Segundo informações oficiais, a empresa planeja iniciar a construção no outono de 2027, com conclusão prevista para o final de 2028 ou início de 2029. Você observa que nenhum contratado foi divulgado publicamente e o custo do projeto não foi revelado. Rota, logística e conectividade. Você fica sabendo que a rota atravessa aproximadamente 435 milhas em 9 condados de Montana e 210 milhas em 5 condados de Umin, até chegar ao de Guernsey. De lá, a infraestrutura existente permitiria acesso aos mercados de Cushing, Oklahoma e à costa do Golfo. A rede prevê 8 estações de bombeamento ao longo do traçado e o uso de técnicas de dragações profundas em grandes travessias de rios, com perfurações profundas para o Yellowstone e o Missouri. Projetos de infraestrutura de grande escala costumam exigir planos de conectividade e logística que se comparam a grandes obras históricas, como grandes obras de infraestrutura com a Ferrovia Transiberiana. Extensão total: 645 milhas estados atingidos. Montana: o mínimo diâmetro da tubulação, 36 polegadas, espessura de parede padrão, 0,5 polegadas, revestimento, epóxi 14 16 mil, pode ter camada extra de proteção em trechos críticos, pressão de operação, até 1.440 psi e profundidade de soterramento, 48 polegadas, estações de bombeamento, 8 válvulas no DAS, 72 conjuntos ROW servidão, 50 pés permanente, 100 pés temporários reações, contestações e histórico para entender o contexto de contestações e impactos. Consulte informações sobre impactos da construção da Ferrovia Norte-Sul. Você deve considerar que grupos ambientais prometer contesta o projeto durante as fases de licenciamento estadual e o eventual em A federal. Um grupo ambiental representa 15 organizações ao apresentar considerações sobre riscos para o meio ambiente e comunidades. Conforme comunicado por autoridades, a avaliação recebeu críticas, com alegações de que o projeto carrega riscos de derramamento em vez de ser apenas uma hipótese. A organização ambiental destaca a necessidade de rigor adicional na avaliação de impactos. Histórico da empresa. Você fica sabendo de incidentes anteriores envolvendo subsidiárias ligadas a Bridgetrue Companies, incluindo derramamentos significativos em 2015 e 2016, com volumes elevados, bem como um derramamento de diesel em 2022. Em litígios federais, as partes ligadas à empresa pagaram multa civil de US$ 12,5 milhões para resolver disputas relacionadas a incidentes anteriores. Conclusão: você observa que o projeto Bridger Pipeline oferece uma via potencial de conectividade entre Montana e Wyoming, permitindo o transporte de petróleo canadense para os EUA. No entanto, o caminho até a construção depende de uma cadeia de licenças e de um estudo de impacto ambiental completo, além de certificações da PNSA e autorizações da BLM, sob a jurisdição regulatória de autoridades estaduais e federais. A infraestrutura prevista, tubulação de aço de alta resistência, diâmetro de 36 polegadas, com 8 estações de bombeamento e 72 conjuntos de válvulas, requer, acima de tudo, segurança e planos de emergência bem articulados, bem como monitoramento constante e proteção em travessias de rios sensíveis. Por outro lado, há fortes preocupações ambientais e um histórico de incidentes que alimentam a contestação pública. Grupos ambientais planejam recursos legais e avaliações adicionais para mitigar riscos a comunidades e ecossistemas. Se você valoriza energia confiável acompanhada de responsabilidade ambiental, o sucesso do projeto dependerá de clareza sobre prazos e custos, de uma transparência contínua e de uma participação efetiva da comunidade à medida que as autoridades regulatórias avaliam impactos, e a fiscalização assegura que compromissos sejam cumpridos em cada etapa da implementação. Além disso, tecnologias empregadas na construção de hidrelétricas ilustram como gerenciar estas complexidades. Veja tecnologias empregadas na construção de hidrelétricas.